Ilustrações em Matemática Simbólica. Após 2 semestres trabalhando aspectos técnicos, agora fazemos um semestre com belas ilustrações e aprofundamentos dentro dos conteúdos. Vou passar a palavra ao professor Clailton para que ele possa fazer a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Fique à vontade para fazer o trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom, o nosso resumo é da aula do dia 5 de março. O tema foi EP, Vizinhanças, Composições. Iniciamos com uma ilustração, uma belíssima música do compositor argentino, Astor Piazzolla. Depois acompanhamos as lições a partir de um pequeno vídeo composto por imagens da tela Rendeiras dentro de um interior, do Edouard Pontier. O vídeo também trouxe uma valsa do Chopin. No início, uma cesta de madeira repousa no chão. Dentro da cesta havia tecidos. O professor nos pergunta: o que poderia ter em volta dessa cesta? E ele nos leva a considerar a base categorial, que foi ali composta essa tela, e também alguns traços da EP do pintor. A ilustração se refere à Bélgica, na passagem do século XIX para o XX. O pintor Edouard, ele prezava pela harmonia na obra. Para ele, a pintura deve tocar o coração, deve ser amistosa, trazer o melhor daquilo que se passa. Portanto, a partir da base categorial e da EP do pintor, podemos deduzir que os elementos ao redor combinam com a cesta. Seria algo integrador. A partir dessa abordagem, podemos considerar a estrutura de pensamento. Sabemos que, ao colocar algum elemento em partes amistosas da IP, esse elemento vai proporcionar, provavelmente, vizinhanças da mesma ordem. Quando plantamos em determinadas partes da IP e nas interseções, flores, músicas delicadas, afetos, sabemos que a vizinhança estabelecerá relações condizentes com o que foi inserido. Nas imagens seguintes, fomos acompanhando a revelação dos elementos que compõem aquela obra. Um pequeno prato na borda de uma mesa com alguns retalhos, uma toalha esverdeada, alguns tecidos sobre uma cadeira, um elemento se afirmando no outro. Não havia ali algo que não fizesse sentido dentro do todo, e a composição foi adquirindo força. Logo surgiu uma das rendeiras, observamos suas roupas, as folhagens ao fundo, junto à janela, a luminosidade, o seu sorriso. Mais uma cena que se junta à vizinhança que estamos observando. À medida que essa vizinhança surge, temos maior segurança para entender essa estruturação como um todo, se há elementos divergentes, se há elementos harmônicos ou de outras ordens. À medida que o quadro se torna cada vez mais concreto para nós e para o autor, inúmeros elementos ficam à margem, eles não conseguirão entrar, enquanto outros, que têm a ver com a composição, possuirão passagem livre para serem inseridos a qualquer momento. Uma segunda rendeira aparece, ela aparentemente está conversando com a primeira. Observamos os vasinhos floridos junto à janela e agora podemos ver o que elas estão fazendo. Aparece a renda, elas seguram o tecido com delicadeza. E as cores usadas pelo autor combinam com toda a cena. Por fim, visualizamos o quadro por inteiro, consideramos a força da composição na harmonia entre os elementos. Se pensarmos em incluir algum objeto nesse conjunto, ele deverá conversar com a vizinhança já existente, de modo a manter o equilíbrio de uma realidade dentro de um contexto, dentro da historicidade ali presente. Ok, professor, finalizo, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Outra primorosa resenha. Sempre o senhor tem recebido muitos elogios, professor Clailton. Quando nós enviarmos hoje a aula editada, vamos colocar junto o seu e-mail, está bem? Para que colegas queiram tirar dúvidas e fazer o curso aí de complementação que o senhor está fazendo, possam escrever para o senhor. Muito bem. O primeiro presente que vocês ganham, aluno que faz ao vivo ganha presente. O curso funciona assim. E vocês vão ganhar um presente muito bonito. Para isso, eu preciso fazer um pequeno contexto historiográfico, está bem? Não faz muito tempo, 1700, meados dos anos 1700, aqui pertinho, nas Cataratas do Iguaçu, lugar lindo, nossa fronteira tríplice, era palco de um dos dilemas muito grandes daquela época. Olha, as grandes forças coloniais, né, Portugal e Espanha, se debatiam ali, havia tensões de todo jeito, desde principalmente políticas, né? Naquele momento ali, até que viria o Tratado de Madrid, bem exatamente meados lá dos anos 1700. O que fazem aquelas coroas do além-mar? Eles vão dividir, vão passar uma régua nas terras e dizer, olha, daqui para lá agora é Espanha, daqui para cá é Portugal. A maneira que encontraram de, não que fosse resolver, mas ajudou a encaminhar muitos problemas que havia. Pois ali havia uma missão jesuíta, que agora, com o Tratado de Madrid, ficava exatamente em terras portuguesas. E os portugueses, então, eles tinham ideias muito pontuais sobre como tratar os indígenas na época, que era pela escravidão, pela escravatura. Então, numa obra lindíssima chamada The Mission, a Missão, nós encontramos duas figuras que mostram o antagonismo das ideias e dos contextos naquele momento. De um lado, os jesuítas, que tinham na figura do padre Gabriel, alguém que buscava o entendimento pelo amor, pela fé, pela conversação. Mas muitos entendem de outra forma, já que o propósito dele era levar aqueles índios guaranis todos, né, à cristandade, ao catolicismo. O padre oferecia a eles um caminho, além do caminho que eles tinham, alguns preferiam assim, outros preferiam de outra maneira. E havia a figura do Mendonça, que era um mercenário, né? Um homem que lutava conforme o que lhe pagavam, e interesses os mais esquisitos para aqueles padrões de época na ocasião. Pois, o diretor, notável diretor, né, que é o Rolon Joffé, ele, com o roteiro do Robert Bolt, eles constroem esta obra memorável, 1986, A Missão. E há um momento na obra que é agora é o que eu vou mostrar para vocês, em que esse padre jesuíta, né, o o Gabriel no filme, que é aquele ator, eu já vou lembrar o nome dele. Então, esse padre jesuíta, o Gabriel, ele vai até umas cachoeiras ali na Foz do Iguaçu, e ele pega um instrumento. Aliás, esse instrumento, ele é notável, mereceu algumas palavras, o oboé. Ele pega um oboé, é como uma flauta, né? Mas ele tem uma palheta dupla, todo cheio daquelas chaves, assim, muito mais complexo que uma flauta. E ele termina assim com a boquinha dele como se fosse um sino, fosse um oboé. Ele tem uma personalidade. Você coloca um oboé numa orquestra, a voz dele você ouve. Pode ficar bem seguro que o oboé será ouvido entre 10 mil instrumentos. Ele tem uma personalidade muito própria. E o padre, esse padre jesuíta, o Gabriel, ele pega o oboé dele. É o momento do filme que ele vai ter o primeiro contato com aqueles índios guaranis. Vai até as cachoeiras e, no meio da mata, ele começa a tocar essa música que o Ennio Morricone compôs especialmente para o filme e que se tornaria um clássico, que é o Gabriel, o oboé de Gabriel, que é o oboé do padre. Esse instrumento, o oboé, que vocês vão ouvir agora, ele é feito, era feito, né? Hoje tem tudo que é material. Mas originalmente eles usavam o oboé, a madeira, né, para aquelas duas palhetinhas finas amarradas. Quando elas vibram, é que dão aquele som que é bem peculiar dele, né, do oboé, na sua sonoridade. Ele era feito, sabe do quê? Aquela madeira do ébano, que é uma madeira dura pra caramba, né? Dura, ela é bem consistente também. Tem aquela cor mais escura, densa. Ela usava isso por várias razões. A qualidade nem se compara à acústica. Também é muito mais durável, não tem aqueles problemas de umidade que acabam destruindo os equipamentos, né? Então, vamos ouvir aqui nessa parte sublime na qual o padre Gabriel sopra. Aliás, a ideia dele no filme era trazer os índios guaranis para a cultura, para a tradição cristã, através da música, através da fé, né? E interessante que o diretor da obra é judeu, Rolland Joffé, né? Ele é de origem judaica e fez uma obra tão linda mostrando conhecimentos do cristianismo junto com o Bolt. Vamos então, vou partilhar a tela com vocês, tá bem? Para a gente acompanhar esta linda interpretação. nossa aula de hoje. Espero que tenham apreciado. Presente todas as aulas. Aluno que faz ao vivo receberá um lindo presente. Existem muitas questões problemáticas quando nós trabalhamos dentro da EP, nas interseções da EPs, de EPs, aspectos que relacionam a fenomenologia com o estruturalismo e os elementos analíticos de linguagem. E há pontos que parecem inconciliáveis, que são realmente que faz com que muitos filósofos tivessem que recuar de alguns elementos, avançar em outros, às vezes trocando a área e entrando, por exemplo, no existencialismo para conseguir ali trazer a inspiração para certos problemas. Agora eu vou traduzir tudo isso que eu falei para o português, tá bem? Vocês vão receber depois as obras que fundamentam aqui os nossos trabalhos. Quem quiser, basta adquirir as obras e ler e aprofundar. Aqui eu vou mostrar num grafismo construído especificamente para a nossa aula, utilizando agora essas ferramentas que nós temos, né, de construção de imagens tão bonitas. Então, através dessas ferramentas, depois vários erros e muitos, e quase desisti de utilizá-las, finalmente as coisas começaram a funcionar melhor, e aí eu consegui selecionar 10 imagens para a gente poder ilustrar isso que eu acabei de falar, do Filosofês, agora de uma maneira bem singela, muito próxima da nossa base cotidiana e do cotidiano, e é com. Na forma de uma suave novela, de uma suave metáfora para os nossos dias. Então, nós vamos. Eu vou partilhar a tela com os senhores, para que juntos possamos fazer esse trabalho de aprofundamento. Anotem tudo, por favor, afinal teremos uns momentos de conversação. Então, vamos lá, vou partilhar a tela que está. Pronto. Logo nessa primeira imagem, nós temos uma menina que está acendendo um lampião. Lembrem que em aulas passadas já expliquei como é que se faz desde a manutenção do lampião, farol, lembrem, já tínhamos aulas sobre farol, como é que se faz o polimento da lente, como é que se troca a vela. O paninho, aquele que reveste, né? Todos os cuidados. É belíssima. Um lampião, assim como um farol, tem toda uma arte e todo um elemento relacionado. Vamos então acompanhar esse primeiro desenho que nós temos diante de nós. A menina está acendendo um lampião. Observem ao fundo a luz que entra da rua, daqueles janelões neoclássicos. Aquela luz que entra pela janela mostra que é um final de tarde. O menino está acendendo esse lampião para, com ele, colocar em algum lugar da sala. Dependendo das salas, utilizavam-se vários lampiões, alguns móveis, outros pantalhas de paredes, conforme a casa. Ao acender o lampião, observem que a menina, o propósito não é que ela se ilumine, não é o rostinho dela, o vestido dela que nós vemos. Não é esse o propósito. Ela não está acendendo o lampião para que ela se ilumine com o lampião. Ela está acendendo o lampião para iluminar o ao redor dela, para achar um livro, para ajudar a vovó a trazer a sopa da cozinha, para compor a mesa ou para sentar na varanda, ela o lampião para isso. O lampião que ela tem aceso é para iluminar ao redor dela, para ela ter acesso às coisas. Uma interseção dela com as coisas ao redor. Para isso a luz do lampião serve muito. Onde não havia nada, ela tem a luz para guiá-la pelos elementos. A luz ilumina alguns pontos e outros deixa cada vez mais a margem. Observem agora o segundo desenho, na qual nós veremos um grafismo em torno disso que está apresentado aqui. Neste segundo desenho, agora observem a circunscrição. Nós temos o ponto 1, o ápice da luminosidade. Uma luminosidade muito forte, não é? No entanto, não é para a luz que ela vai olhar. Ela não acendeu o lampião para ficar olhando para a luz. Ela acendeu o lampião para que, através da luz dele, ela possa ver coisas. Não a luz, o que ela vai iluminar ao redor dela. Sabendo que quanto mais longe desta fonte, por exemplo, ali no ponto 2 que vocês veem, as coisas já começam a ficar menos iluminadas, menos visíveis, e ela terá maior dificuldade de divisar os elementos a partir que se afastam do foco da luminosidade. Entram dubiedades, entram elementos que estão desfocados, algumas coisas que parecem ser algo, podem ser outras. Muitas vezes ela vai se atrapalhar. Ao chão, ela vai pegar a pantufa da vovó dela, e quando ela se abaixa para pegar a pantufa da vovó, ela descobre que não é nada disso. Aquilo ali são dois pesos que são colocados do lado de fora da porta, quando o vento está sacudindo muito as portas que dão acesso à varanda e ao mar, como vocês verão daqui a pouco. Ou seja, ela precisa ter a luz perto dela para que a luz possa propiciar essa visibilidade das coisas, e ela terá que dirigir este lampião para os mais diferentes pontos, aproximando, afastando. É toda uma arte para ela poder fazer essas interseções. Se ela não sabe manejar isso, se torna, por exemplo, desagradável às vezes a leitura. Ela coloca numa posição tal que ler se torna muito custoso. Ou, às vezes, a luminosidade é demasiada, fazendo ofuscar as letras e papel do livro. Então, há toda uma arte na manutenção da luz, porque um lampião pede manutenção. Você não pode acender e esquecer dele. Pede várias manutenções. Às vezes, dependendo do que você usa ali, se é gás, se é querosene, você pode tornar as placas de vidro foscas, e aí já terá que tirar, apagar, limpar. Tem todo um cuidado de manutenção. Não, ele respira, ele precisa ter espaço. Por onde acham que sai a queima que está acontecendo aí? Tem que ter espaços no lampião, ele não pode ser hermético, vazado, e muitas outras coisas. Não é? Você não pode colocar em qualquer lugar, de qualquer maneira. Não pode atirar. Ao movimentá-lo, tem que ter muito cuidado. Tem que ser um movimento lento, cadenciado, suave. Há riscos, não é? Então, tem todo um cuidado. Observe quantos elementos aqui para que a luz possa se fazer, para que ela possa iluminar o que a menina está buscando, os cuidados continuados que ela precisa ter nesses elementos. Eis os aspectos da nossa EP. Eis aspectos de manutenção da nossa EP. Eis aspectos que nos dirigem a cuidados existenciais e outros. Um verdadeiro estudo de artes de interseções. Sendo que aqui estamos ilustrando fatores delicados que horas caminham via fenomenologia, tanto estão somente na consciência, ora permeiam e passam para o estruturalismo, então já estão completamente em outro lugar. E em tudo isso, a dimensão do conhecimento e da explicação por analíticas de linguagem. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Bem, aqui nós temos outros elementos. Eu vou fazer uma pequena parada só um pouquinho, por favor. Pronto. Vamos prosseguir. A menina sai do ambiente domiciliar, a casa dela. E agora ela vai caminhar pela aldeia. Ela está levando o lampião com ela, um outro lampião, para caminhar pela aldeia ao final do dia. Observem por onde ela está caminhando com este lampião. Vocês estão, por exemplo, vislumbrando algum vento aí? Tem ventanias? Se tivesse ventania, provavelmente ela não sairia com o lampião dela. As águas do mar, observam como estão serenas? Se as águas do mar estivessem agitadas, mesmo que não tivesse vento, ela sairia? Será com esse lampião? Provavelmente não sairia. Nós vemos ao fundo uma casinha de pescador que já tem uma luzinha acesa. A menina olha para o chão enquanto ela caminha com muito cuidado. Já que ela está levando um lampião com ela e muito próximo à roupinha dela, e ela sabe dos cuidados todos que precisa ter com um aparelho desse. O que o lampião está iluminando para ela? A areia, o chão. Observem que o lampião, além da função dele de colocar luzes para que possa servir e a pessoa se orientar existencialmente, não é só isso que ele faz. Ele também tem uma função pictórica. Para além dessa função original, ele compõe cenários. Há um elemento estético também, que você vê na composição da imagem. Ele torna agradável a imagem, suave a imagem. Mais que isso, mais do que funções estéticas, um lampião tem elementos éticos. Você precisa saber os caminhos e passos para poder manobrar com o lampião. Há outros elementos para além desses, como, por exemplo, o elemento afetivo. Algumas crianças, quando veem um lampião aceso pela primeira vez, ficam encantadas. Outros envelhecem e nunca deixam de se encantar com o lampião. Sua simbologia, com sua força, com sua bondade, com sua existência. Ora, do que estamos falando exatamente? Que é isso que se propaga de nós, vai iluminando nossos caminhos, nas nossas interseções, nos nossos elementos? Qual é essa luz que brota das nossas EPs, das nossas vidas, das nossas almas, e que faz com que possamos trilhar certos caminhos, renunciar a outros, recuar, temer, esperar? O que é esse elemento que flui dessa maneira? E parece ser uma luz. Será que as dimensões tópicas e submodais, quando se propagam, elas se conformam como uma tal luz? Podemos unificá-las? Há muitas respostas para isso. E colegas de áreas como a fenomenologia e o estruturalismo tem fortes e duros embates sobre essas questões, assim como filósofos da área abstracionista francesa com a escola empírica inglesa. Vamos abreviar isso e simplificar, sabendo das perdas inevitáveis de conteúdo que há aqui. Propósito é ilustrar. Então, foi colocado, então, isso que se propaga de nós para fora pode ser unificado? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Em muitos casos, não. Alguém que está naquele barraquinho lá ao fundo de madeira de pescador e olhe para essa menina transitando na praia, dada a luminosidade do céu que se apaga atrás dela no final do dia, não saberá que ela está levando um lampião. E para aquela pessoa lá, o lampião será inexistente. E, no entanto, ele existe e guia a menina pelos passos na areia. Já para um pescador que está chegando no seu barquinho e vemos diante de um pequeno rochedo se aproximando da praia, ele vê a menina e vê o lampião. Para lá ele se propaga, ele sabe, a luz ali. Vamos adiante, vamos aprofundar. A menina, assim, olha, na construção dessa imagem, você é tanta coisa que não tinha nada que ver. E tinha que refazer, refazer, refazer. Muitas vezes, até que ficou bonito, como vocês estão vendo aqui. A menina chega, ela foi visitar uma tia-avó que ela tem, e a quem ela ama muitíssimo, e por ela também é amada. O que 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 essa tia-avó está fazendo com o lampião? Já que ela tem um belo bico de luz pendurado no teto, à direita e à esquerda também, junto ao móvel estanteado. Lá ao fundo, o mar continua sereno, plácido, pronto para adormecer do dia. A menina subiu pela varanda da vovó, da tia-avó dela, e observe que ela aproxima o lampião e vê o rosto da tia-avó dela. Também se ilumina com a luz do lampião. E a tia, num gesto gentil, parece tomar o lampião ou arrumá-lo. Provavelmente arrumar. E se vai tomar das mãos da menina, o processo é lá pela alça, nunca por baixo. Não se pega. Então ela deve provavelmente estar arrumando alguma coisa que não está bem colocada ali. A luz que propaga o lampião, que faz com que as duas possam se ver e felizes, porque agora já vão se abraçar, e essa tia-avó vai oferecer algo para a menina comer e tudo. Essa luz que emana e que faz com que seja possível que elas possam se ver, estar juntas, se aproximar de tudo, vejam bem, a luz não é aquilo que vai ficar. Elas não vão ficar admirando a luz, não vão ficar se ocupando disso. A luz, no entanto, é aquilo que vai propiciar a elas, essa luminosidade, que elas estejam juntas, que elas possam conversar, que elas possam se aprofundar na vida, estar uma com a outra. Essa luz ainda é da menina? Ou no momento em que ela ilumina a tia-avó dela? Ou a avó dela? E no momento em que a luz também ilumina a garota, ela já é agora uma outra coisa, como se tivesse uma vida própria. Aquilo que sai de nós, amor, bondade, conhecimento, elementos profundos que se misturam, e se projetam e vão em direção a coisas, pessoas, mundos. Isso de fato continua sendo nós? Continua sendo nosso? Ou à medida que vai se propagando, as composições já são diferentes? Vamos adiante. Aqui, essa tia-avó e a menina, elas fizeram um breve lanche de final de tarde. Havia uma cuca perfumada que ela tirou do forno. E elas comeram essa cuca com um chá de camomila delicioso que ela recém havia colhido. E então elas resolvem ler. Elas estão, na verdade, lendo há muito tempo já uma obra juntas. Se emocionam, uma lê um trecho, a outra lê outro trecho, comentam entre elas, sonham com a obra. E observaram quem está ao lado delas, que é o Lampião, que elas possam ver. ainda muita luz no final do dia, de tal forma que o lampião compõe com essa luz do final do dia, da base categorial, não é? E ilumina as palavras, os caminhos para que as duas possam caminhar. Agora aqui nós vamos aprofundar elementos maiores e que pedem maiores cuidados da nossa parte. Vejam alguns elementos aqui. À medida que essa propagação de luz ocorre, ela se esquece que há essa propagação, se esquecem do lampião e vivem outros elementos que estão ali. Então, muitas vezes, um coração bondoso, uma alma generosa, alguém imbuído de intuições muito delicadas e profundas, se esquece desse elemento em si e passa a viver o exercício daquilo que isso propicia. Completamente distraído desses elementos, passa a viver esses outros fatores. Estes fatores, tanto que geraram tudo isso, a bondade, a doçura, o entendimento e outros elementos mais, se modelam, se fazem uma amálgama com isso que está sendo vivido. Pode parecer que não, enquanto as duas estão lendo o livro, mas a luminosidade suave faz com que muitas vezes a menina ou a tia-avó leiam mais rápido, leiam mais devagar, se demorem às vezes em uma palavra, se encantem, por vezes, quando a chama tremula dentro, oscila, né, a chama do lampião, elas às vezes acham o efeito encantador e sorriem uma com a outra. Ou seja, ainda que distraídas e tudo, isso volta e meia participa, volta, retorna, está com. Parece sempre fazer parte dessa modulação. E aqui vem um elemento que eu peço para que depois, quando vocês observarem a gravação, possam aprofundar. Enquanto esse lampião está iluminando tudo, o rosto da vovó, delicadamente, seus cabelos brancos, que linda roupa dela, não é? As duas com vestidos tão bonitos. A menina com o babado feito à mão. Quem fez isso aí foi a própria tia-avó dela. Fez esse babadinho dela à mão. E que ensinou, inclusive, a amarrar o cabelinho dessa forma tão delicada e suave. Enquanto ilumina tudo isso, o que que se afasta dessa luz? O que que fica à margem, fora, recua completamente? Bom, primeiro, tudo que a gente não citou pode estar longe desses elementos. Para além disso, há muitas coisas que, ao termos essa composição, esses elementos de P, essa luz que se propaga tudo, muitas situações que nem sequer se colocam aí. E que, se você tentar colocar, fica completamente grotesco. Nada tem a ver aí. Ou seja, há uma predisposição existencial muito forte e várias concepções que mostram caminhos possíveis, caminhos prováveis, caminhos recomendáveis e outros elementos que se propagam de um EP, cuja fonte de luz faz iluminar esses fatores. E ao iluminar esses fatores, faz apagar muitos outros, faz afastar muitos outros. Simplesmente pelo ato de ser, de existir. Talvez você diga para a menina: tem que insistir, tem que refazer, tem que aprofundar. Ela talvez nem saiba nada disso, ela está vivendo conforme os elementos dela. E ao viver assim, ela vai colhendo esses elementos que são predisponentes a essa estrada. Santo Agostinho colocava que quando você se afasta do mal, não quer saber dele, renuncia àquilo que é nocivo, ruim, que causa tantos danos, você já está na trilha do bem. Você já começou a viver o bem. E para muitos é assim. Para outros não será suficiente. Eles precisarão, além de se afastar dos elementos nocivos, vivenciar cada vez mais a luminosidade de seus lampiões em direção às coisas que são condizentes com eles. De tal maneira que o caminho, como foi para essa menina, fique tão natural que qualquer coisa diferente disso nem cabe no mundo dela. Acham que, se a vovó estiver indisposta para ler com ela, ela ficará magoada, haverá um grande drama existencial, ela terá que trazer isso para a terapia? Ou basta que no outro dia a vovó abrace e conte: eu não estava bem, eu não estava bem, hoje eu estou melhor, vamos ler? E ela já perdoará tudo e o amor se propagará por todos os lados. E por que é assim para ela? Por que não é assim para todos ou para muitos que procuram isso? Há muitas respostas: influência, a maneira como ela constitui o mundo dela e outras coisas mais. Para alguns, se essa vovó não pudesse sentar e ler um único dia, e a mágoa seria eterna. E muita coisa aconteceria. Não para essa menina aí. Bem diferente. Vamos adiante. Bom, um dos momentos mais difíceis da nossa aula de hoje. Vamos lá. Aqui nós temos lições delicadas que já vimos em matemática simbólica desde 1905, quando começamos a estudá-la juntos, né? Aquelas semanas de estudos memoráveis, maravilhosas, em que tínhamos toda uma semana para estudar muitos filmes, dezenas de livros, cada dia livros e filmes diferentes. E à noite confraternizávamos, tomávamos um bom vinho, às margens do mar, conversávamos, não é? Muitos viveram isso. Pois bem, naquelas ocasiões nós vimos aspectos da matemática simbólica, como opacidades, transparências, paralelismos, transversalidades e mil outras coisas. Aqui vamos relembrar uma daquelas lições. Então, considerem no quadro maior a menina acendendo o seu lampião para que as crianças possam brincar. Crianças muito pequenas estão com seus bonequinhos sentadinhas ali nessa varanda, casa toda linda de madeira. Essas casas que cantam à noite quando o vento sopra, é tão bom dormir nessas casas. Elas conversam com a pessoa, tudo canta. E aí a cantoria se mistura com os pequenos dos bosques que estão para adormecer, os últimos pássaros que cantam nas árvores, aqueles que se atrasaram, a mamãe que está levando sua comidinha, o pequenininho que nasceu e ela se esqueceu, não é? Os pequenos esquilos voltando para dentro de casa, aquelas coisas todas. Pois ela está ali. Olhem o ar de felicidade dela, assim, colocando o lampião para que as crianças possam brincar. Observem as várias lições. Pronto. Enquanto ela faz isso, o que é esse quadro menor que surge e que mostra um outro cenário, não é? No quadro menor nós temos mais crianças, temos um avarandado de outra natureza, temos várias coisas diferentes. O próprio cabelo da menina está diferente. A nossa sociedade industrial de serviços teve que fazer reducionismos muito radicais para construir as sociedades, sociedades socialistas, sociedades capitalistas, sociedades de outras ordens. Foi uma maneira que ela encontrou. Dada a amplidão da existência, e quando os homens começaram a conviver juntos em grande número, regras, normas e muitos outros elementos foram necessários, um acordo linguístico para que quando alguém dissesse árvore, todos soubessem que estamos falando de árvore. Tudo isso foi necessário. Só que o custo disso foi muito alto. E hoje muitos revisionistas questionam, valeu a pena? Né? Será que tomamos realmente um caminho interessante? E se tivéssemos feito de outra forma? Bom, o fato é que foi feito assim, e isso acarretou um grande reducionismo para muitas coisas. A alma humana de alguns nada tem a ver com isso, e já aprendeu que pode viver várias coisas ao mesmo tempo. Vamos dar exemplos disso. Ela está acendendo ali, mas ela pensa também nos outros sobrinhos dela, que numa casa próxima ela vai visitar outro dia e que ela vai levar essa luz lá, lampião, para que eles também possam brincar à noite, já que não tem luz na varanda. E, ao mesmo tempo, observem bem, por favor, em que ela vive esse quadro maior, ela vive o quadro menor. Vejam, mas não são tempos diferentes, espaços diferentes, tudo diferente? Como uma pessoa pode viver vários lugares, vários tempos, várias coisas juntas ao mesmo tempo? Sim, isso é possível. A alma humana permite isso. Em alguns casos, isso é indicado. Em outros casos, isso é necessário. Em outros casos, isso não pode ser feito assim, de maneira alguma. Não é uma regra geral, temos que estudar cada pessoa e ver em quais contextos e de qual forma isso pode ser feito. Como isso se traduz para além dessa obviedade do cotidiano nas nossas vidas? De várias formas. Por exemplo, você está estudando para um concurso. Você tem todas as chances de passar, porque aquilo tem tudo a ver com você. É facílimo estudar, você está indo super bem. Está gabaritando tudo que é teste de prova que você faz. Ao mesmo tempo que você faz isso e é prazeroso estudar, você pensa, meu primeiro salário, eu vou dar a casa que minha mãe sempre quis ter. Uma casa linda, como essa que estou vendo aqui na imagem, de madeira, com um lindo lampião, para que juntos com ela eu possa ler. Ao mesmo tempo, vou levar minha esposa e meu marido para um jantar. Sempre quis jantar à luz de velas, pois vamos, à luz de velas. Será que o meu primeiro? Veja, ela está fazendo tudo isso, essa pessoa, a um só tempo, vivendo em vários momentos, em vários espaços, segmentando, aprofundando, pulverizando e pluralizando sua vida. Tornando a existência muito maior, muito mais profunda, muito mais bonita. Um espaço hidratando o outro, um espaço ajudando o outro, um espaço incentivando o outro. Muitos seres humanos começam a compreender lições como estas. Começam a viver de maneira ética, responsável, cuidadosa. Lembrem, a nossa responsabilidade não é pequena. Temos o compromisso e assumimos o compromisso dos cuidados, é assim mesmo. Mas olhem a beleza que isso tudo propicia, não é? E então a menina dorme. Depois de um dia, ela voltou para a casa dela e ela dorme. E dorme com a janela aberta, aberta para as estrelas. Eu sei que alguns pensam que abrir uma janela é quando deixa o ar entrar. Não, abrir uma janela também é ver o que há para além dela, ouvir o que há para além dela, sentir o que há para além dela. E construir janelas, mesmo quando só paredes existem, também é ter janelas. Ela tem essa janela, que vê que pelos caixilhos que compõem a janela, nós vemos imagens até que não combinam muito bem uma com a outra. Não tem problema. O mundo dela permite, porque isso que poderia ser uma cacofonia é uma linda sinfonia de estrelas na alma dessa menina. E seu lampião ilumina seu sono, sua vida. O que isso quer dizer? Veja. Ora, mas então a menina está sonhando e está, no seu sonho está acontecendo tudo isso? Ela lembra de quando ela era pequenininha, com a priminha dela e com a tia-avó da priminha dela, não a tia-avó que apareceu antes, lendo para as duas, borboletas voando pela casa, o lampião. Ora, o que é isso? Nós, na sociedade dos homens, que dividimos praticamente tudo, colocamos, não, isso é o sonho, isso não é a realidade. A realidade é só quando ela está acordada. Isso é fantasia, quimera, utopia, etc. Alguns terapeutas não pensaram isso. Disseram, não, isso é realidade. E não sei o que. E outros foram mais longe e disseram, isso, só isso é a realidade. O resto é que é a utopia. Aquilo quando a gente está acordado. A verdadeira vida é essa, não sei o quê. E aí cada filósofo, cada pensador deu seu parecer, muito mais baseado neles mesmos do que na existência e nos outros. Os senhores estudam filosofia clínica. Sabem que para cada um isso será diferente. Para alguns, ela não adormeceu. Está repousando, descansando e vivenciando tudo isso aqui que ela viveu, num único dia. A existência inteira dela. Ela está vendo aqui o futuro, está vendo o passado, está vivenciando o presente, tudo combinando harmoniosamente, tudo conversando, onde a dor, o perdão chega, onde há medo surge a compreensão, onde há recuo aparece a sabedoria, e tudo sob a benção de Deus. Olha o que essa pessoa está fazendo. Esta é a vida desta pessoa. É assim que ela construiu seu mundo, suas coisas. Outros constroem de outras maneiras. Alguns vão dormir e ficam pensando só uma única coisa hostil, ofensiva, que dá medo, que dá dor, que produz um monte de trevas. Não há espaço para lampião. É outro modo de viver. Não é menos legítimo, não é menos. Cada um dos senhores tem o arbítrio, não é? E tem os caminhos a escolher e aprofundar, pois então construam com sabedoria, com discernimento, com amor, para que tenhamos aí mundos melhores do que o que temos visto em alguns casos. Mas vamos um pouco além. Ora, mas o que essa menina está fazendo? Veja, o lampião está aqui em primeiro plano e ele ilumina tudo, e também é iluminado. Temos borboletas lindas voando pela casa, quadros que não precisam nem de parede, parecem suspensos no ar, como ela e essa tia-avó. Olhem os pezinhos delas no ar, elas não precisam tocar. O que é isso que ultrapassa a matéria? Que ultrapassa o espaço, que ultrapassa. É alguma viagem de via física quântica? É disso que estamos falando? Não, não é. Não é nada disso. Estamos falando do nosso cotidiano. Cada um dos senhores faz exatamente o que vocês estão vendo aí na tela, no seu cotidiano, só que faz de outras maneiras. Vocês lembram de alguém e lembram só do rosto da pessoa. E imediatamente o aroma de alguém fazendo uma salada muito bem temperada ali pertinho de você, e tudo isso misturado com a música que começou a tocar no seu rádio. Nós já vivemos isso, assim como estamos aqui. Sociedade dos homens aqui nos diz: não, calma lá. O quadro tem que ficar na parede, a porta lá no fundo, não, as borboletas não podem estar aqui, tem que ficar lá fora. Só que você acabou de ver um outdoor cheio de borboletas e elas ainda estão inebriando sua alma, sua vida, enquanto você continuou no carro e elas entraram via ondas do rádio e já estão hidratando a sua música com suas asas de borboletas. O que vai se fazer se a vida é assim? Se ela já é assim? E quantos recursos são ignorados por conta disso? Quanto desperdício no meio do oceano de estrelas existenciais e de coisas tão belas e lindas? Thank you. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que tenham apreciado, tudo feito com muito carinho, muito cuidado. Vocês, uma aula muito delicada, muito difícil. Vou mandar as 6 obras de fundamentação, 5 obras de fundamentação para vocês, que para quem quiser aprofundar os termos técnicos e as discussões filosóficas que permeiam isso que trouxemos para dentro da matemática simbólica. Vou desligar o gravador. Para aquele que quiser colaborar com alguma questão ou consideração, possa fazê-lo.